a senhora secretária fazer a chamada.
Grovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo repartano, a cara aberta, presente reunião, solicita a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Convite. A Escola Municipal Alfredo Baeta comemora 91 anos e tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria e Excelentíssima Família para visitar a Mostra Cultural Preservando e Conservando o Patrimônio de Ouro Preto. Data 28 de outubro de 2011, sexta-feira, horário das 9 às 11 horas. Cordialmente, a direção.
Ciente.
Projeto de Lei número 118/2011, de autoria da vereadora Grovimara Batalha, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de monitor no transporte escolar público e particular da cidade de Ouro Preto e de outras providências.
Distribui às comissões.
Indicações.
Coloco em discussão a 66ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 11 de outubro de 2011. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com os nomes. Que estiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por 7 votos. Também. Na sequência, a ata da 67ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 13 de outubro de 2011, em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com os nomes. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicações.
Passamos às indicações.
Indicação número 170/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa, que não se encontra. Indicação 171/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que o mesmo envie à secretaria competente, no sentido de que providencie, em regime de urgência, a instalação de rede de esgoto na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Luzia, Marantina. Justificativa. Tal indicação é em regime de urgência, já que estamos no período de chuva e o quadro se agrava mais, além de ser direito daqueles moradores que pagam IPTU e todos os impostos municipais.
Em discussão, indicação 171/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 172/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a iluminação pública na rua Santa Marta, no bairro Morro Santana, próximo à escadaria. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade.
Em discussão, indicação 172/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos a representações.
Representação número 29/2011, de autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente representação encaminhada ao deputado federal Toninho Pinheiro, solicitando ao mesmo que verifique, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, se há previsão para o início das obras de duplicação da Avenida Pedro Aleixo, no distrito de Cachoeiro do Campo, inclusive com construção de uma passarela para pedestres, e também se há previsão do início das obras de construção dos trevos de Amarantina, Bucaina e da Jacuba, na Rodovias e Confidentes, em Ouro Preto. Justificativa. Tal solicitação se faz urgente e necessária em virtude do grande número de acidentes, inclusive com óbitos, que ocorrem nos referidos pontos da Rodovias e Confidentes.
Em discussão, a representação 29/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora ao projeto em redação final.
Projeto de lei número 108/2011, de autoria do prefeito municipal, que institui a gratificação de plantão horizontal para os médicos da unidade de pronto atendimento. O parecer de redação final ao projeto de lei número 108/2011 foi o seguinte. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após inclusão das emendas aprovadas e de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei número 108/2011 em redação final, como se segue.
Em redação final, projeto de lei 108/11. Em discussão ou em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 109/2011, de autoria do prefeito municipal, que institui gratificação para o diretor clínico, o diretor técnico e o coordenador dos serviços de urgência. O parecer de redação final do projeto de lei 109/2011 foi o seguinte. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer favorável à aprovação da redação final do projeto 109/2011 com emendas, conforme se segue.
Em redação final, o projeto de lei 109/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Bom, só um lembrete aqui. Acontece hoje, a partir das 14 horas, o seminário ambiental promovido entre Samarco e o Poder Público, na sala da presidência, como já é de conhecimento de vários vereadores. E alguns vereadores assinaram. Então, eu acho que nós continuamos aí insistindo para ver se os demais vereadores possam estar comparecendo. Pela ordem.
Eu nem assinei porque eu tenho um dentista, gostaria de marcar nesse horário. Eu até gostaria, se eles pudessem deixar o material aí depois para eu dar uma olhada, que eu tenho muito interesse no assunto, tá? Por favor.
E também, pela portaria 37/11, resolve conceder o ponto facultativo nas repartições da Câmara Municipal de Ouro Preto, no dia 31 de outubro, segunda-feira, em comemoração ao Dia do Servidor Público. E no dia 1 de novembro, terça-feira, executando-se os serviços considerados essenciais à segurança desarmada, que terão expediente normal. Então, segunda e terça-feira, quarta-feira, dia 2, já é considerado feriado, é dia de finado. Então, dando ciência a todos os vereadores, a todos os públicos que estão nos ouvindo nesse momento. Passamos aos oradores escritos.
Requerimentos de número 331 e 332/2011, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nessa 61ª reunião ordinária desta casa: Regina Braga e Luiz Gonzaga.
Atendendo ao requerimento 331/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, eu vou retirar minha fala, eu só quero rapidamente parabenizar a escola Tomás Gonzaga, né, pelos 90... Alfredo Baeta, desculpa, pelos 91 anos. Eu tenho um carinho especial para aquela escola, porque o meu filho, o Breno, estudou lá por um período e foi... foi muito bem recebido. A área pedagógica da escola é muito bacana, a diretora muito bacana, os professores, demais funcionários. Então, eu queria deixar um abraço carinhoso aí para toda a equipe lá da escola, do Alfredo Baeta.
Só lembrar os vereadores que o protocolo da reunião de 3 de novembro, que é na quinta-feira que vem, será até amanhã, às 16 horas. Amanhã, às 16 horas, sexta-feira, 28/11. Só lembrar também aos vereadores, o serviço de secretaria normalmente tem, igual anteontem, ficou um pouco assim acumulado, atrasou até um pouco a reunião, por causa dos protocolos. Chega atrasado, aí a civil secretaria quer atender e acaba atrasando a pauta. Então, pedi aos vereadores que puder entrar com o protocolo antecipado para o bom desenvolvimento aí da parte da secretaria.
Luiz, vai falar.
Com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvintes, plateia presente, funcionário dessa casa. Senhor presidente, eu tenho tido assim, algumas reclamações, senhor presidente, a respeito também de, principalmente aqui nas regiões aqui da Piedade, da 13 de maio, a respeito de postes, de pedidos de postes, energia elétrica, principalmente quando se trata de escadarias, becos, e há uma queixa muito grande, e ele sempre procura a gente, e quando a gente é procurado, a gente procura sempre ter esse diálogo juntamente com a secretaria, que é o órgão competente, mas eu tenho observado também, senhor presidente, que eu tenho procurado o Silvio, ele tem me tratado com muito respeito, com muita educação, mas eu já falei nessa tribuna aqui uma vez que a gente não quer só também que trate o vereador com respeito e ser legal, bonzinho. E eu gosto muito da pessoa dele, sei que ele é competente na área, mas eu queria que ele tivesse um esforço maior, principalmente quando se trata desses becos de escada. E eu estive conversando com ele há uns 2 meses atrás, senhor presidente, sobre esses assuntos, e ele me alegou que parece que a CEMIG terceiriza o serviço, e nessa terceirização do serviço, a própria CEMIG não está conseguindo, o que eu acho um absurdo, não está conseguindo a localizar certos assim, locais, como não tem denominadores, que são becos, escadas. Então, a comunidade está sendo prejudicada demais nesse sentido. Inclusive, hoje eu fiz uma indicação aqui, presidente. Inclusive, lá na rua Santa Marta, tem escada lá que já foi pedida 2 anos atrás e não tem projeto nenhum, não tem nada. Aqui na Maestro Joaquim, segundo o Silvio me informou, a CEMIG foi lá um ano e dois meses atrás, terceirizou esse serviço, e a terceirizada foi lá e colocou os postes em lugar errado. Eu não acredito muito nisso, senhor presidente, que eu tive a oportunidade de trabalhar dois meses e oito dias nesse setor lá, e quando você faz um processo, já tem todo um projeto aprovado, um desenho, aonde vai ser colocado. E se essa terceirizada errou no serviço, ela seria obrigada a ir lá ou retirar os postes e colocar naquele lugar que foi pedido o poste. Eu espero que não tenha alguns outros vereadores envolvendo para colocar só onde que eles querem, e isso não é bom, se tiver essa... teve essa denúncia aqui, que às vezes você pede, faz um pedido, e não para ter mérito do vereador. O mérito do vereador é ver a população com a iluminação, a população tendo aquele direito, porque, afinal de contas, ele paga seus impostos. Mas se tiver, e essa denúncia que me apareceu aqui, que alguns vereadores têm esse privilégio de pedir e outros dá outro nome, foi outras pessoas que lá deram o nome. Então, eu só quero, senhor presidente, que o Silvio se empenhe mais nesse sentido e que a Andréia, eu mando um recado para a Andréia, ela é Andréia da CEMIG, é a gerente, que se houve esse caso mesmo de erro da terceirizada, que ela cumprindo o seu papel de gerente aqui na CEMIG, de Ouro Preto, que ela faça a terceirizada cumprir com o seu papel. Porque na rua Maestro Joaquim aconteceu exatamente isso. Foi pedido num lugar, colocaram em outro. Então, eu quero é que cumpra as coisas de acordo que foi feito no processo. Se foi feito errado, é que a terceirizada cumpra esse papel também de tirar e colocar no lugar que foi pedido anterior. Não que o outro lugar não precise, mas que tem que ter, respeitar essa hierarquia que foi pedido na frente. Tem um pedido 5 anos atrás, vai um que vai lá e faz o pedido há um mês e vai lá e coloca. Fica até chateado pela própria comunidade. Era esse assunto que eu trago hoje na tribuna, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.
O vereador Maurício Moreira já tinha pedido logo após. Com a palavra, Maurício Moreira.
Senhor presidente, para até presente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar aí, senhor presidente, o FIROP, onde aconteceu o festival de hip-hop na Piedade. Foi um encontro muito bom, apesar da chuva, todos os dias ficou cheio, muito bom, onde teve vários grupos de rap de Brasília, de São Paulo, e deu um show, porque teve um festival jazz aqui na praça, uma mega estrutura, com chuva, ficou vazio demais, não, foi muito ruim. E o festival hip-hop foi bom demais, que encheu a Piedade. Também o evento do Evangelho foi muito bom, apesar da estrutura foi pouca, mas foi... A praça ficou lotada, metade da praça tinha gente demais. E está de parabéns, pessoal do FIROP, o Teco, o Alex, o Flaviano. E outra coisa é agradecer ao prefeito pela obra do Padre Faria, lá na pracinha que a gente pediu. O prefeito comprou o terreno, pediu da comunidade, e já começou a fazer a obra lá. Aí ficou uma obra muito boa, onde a comunidade está muito satisfeita. A gente agradece aí umas coisas boas, e tem outras coisas ruins que a gente vai falando também. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Rosmara.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas. Senhor presidente, eu entrei hoje com um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de monitor no transporte escolar público e particular, superior a 5 crianças, porque a gente sabe que existem leis maiores que cobram isso, mas, infelizmente, né, muitas pessoas não têm, trabalham com transporte escolar e não têm esse monitor. Então, eu espero que esse não seja vetado, igual outros vários aí que são para beneficiar a comunidade. Tivemos um episódio lamentável em Cachoeira do Campo, há uns 6 meses atrás, onde o motorista de van passou em cima de uma criança, porque não tem monitor, não viu o menino. Foi tipo uma fatalidade. A gente também não quer culpar as pessoas, mas se tivesse um monitor dentro das vans, das combis, né, poderia ter evitado graças a Deus que foi só realmente um acidente, né? A criança machucou, mas não teve óbito de ninguém, né? Não faleceu ninguém. Então, foi até uma sorte, né? Não ter acontecido coisa pior. E então, a gente espero que a gente possa estar votando isso o mais rápido possível para fazer cumprir a partir do ano letivo de 2012. O projeto está aberto para emendas, né? A gente tem sempre trabalhado assim, propõe e na reunião de comissões aparecem várias emendas para o quê? Melhorar o projeto de lei. E gostaria também de estar cumprimentando todo o funcionalismo público, municipal, estadual e federal, do nosso município e dos municípios vizinhos, pela passagem amanhã do Dia do Trabalhador Funcionário Público, né? 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, né? Espero que as conquistas são grandes, principalmente no município de Ouro Preto, mas que a luta continua, né? Até passei na porta do sindicato, já tem uma faixa enorme lá da campanha de 2012. Parabéns a todos vocês, força e paz. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Regina.
Também que eu não poderia deixar passar em branco o dia do servidor público, sindicato aqui presente. Parabenizá-los, né, pelo dia do servidor, agradecer aos bons servidores, que são a maioria, graças a Deus, né? Temos alguns problemitas aí de quem ainda não... Como é que fala? Não faz jus a essa palavra de servidor, né? Que nós, servidores, nós também né? Somos agentes políticos, mas estamos para servir, porque nós também somos pagos pelo povo. Então, essa expressão servidor é para servir mesmo, servir com presteza, com dedicação, com educação, a comunidade de Ouro Preto. E a grande maioria, a gente tem certeza que faz isso, faz com amor, faz com dedicação. A gente procura sempre, pelo menos todos os projetos que passam aqui a favor do servidor, a oposição apoia, se for para o bem dos servidores. A gente, aliás, se for para o bem de Ouro Preto, né, Léo? Nós somos uma oposição até boazinha demais, né? Porque não criamos problemas. Se é um projeto bom para o preto, para os servidores, a gente aprova e na celeridade que é necessária. Então, obrigado aos servidores e parabéns, que Deus dê eles muita saúde, muita paz e muitas conquistas aí pela frente. Falou, sindicato? Parabéns aí pela atuação de vocês, tá?
Com a palavra, o vereador Leonardo Edson.
Presidente, plateia presente, ouvintes das rádios, vereadores. Eu não havia escrito, mas como a pauta da reunião hoje está curta, nós vamos fazer jus dessa tribuna aqui hoje, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar os servidores que servem. Agora, aqueles que dão nó, eu não vou cumprimentar, não. Aqueles que dão nó têm que pedir exoneração ou aposentar, né? Cumprimentando todos os bons servidores, aqueles que trabalham, que atendem as pessoas com boa vontade. Agora, aqueles que dão nó e só têm cargo no município também por status, quero distância desses aí. Mas uma grande parte é do bem e é trabalhador, né? Principalmente a imensa área da educação. Ontem caiu mais um ministro no governo da Dilma, Orlando Silva. E a gente vê como que eu não votei na presidente Dilma, mas a gente vê que ela não vem dando trégua a qualquer ministro que esteja o seu nome envolvido com picaretagem, com desvio de dinheiro público. Está metendo a caneta mesmo. Agora, o que deixa a desejar é o feudo, né, dos partidos políticos. Tira um do partido e põe outro do partido. O que manda ainda continua sendo os partidos. Isso ainda é muito ruim, porque poderá, sempre tem no processo de investigação um corporativismo, para ver se houve o desvio ou se não houve. Agora já é um avanço, demitir, exonerar ministro que ia envolvido com esquema de corrupção. Diferente do prefeito, né? Que é da base da Dilma, o partido dele, aqui Ouro Preto pode ter os problemas que tem, ele não manda, ele não exonera. Ele sempre defende, né, com armadura de ferro. E vi num destaque no jornal O Tempo a questão dos barulhos nas repúblicas. Na semana passada, não, na terça-feira passada, eu disse aqui, na semana retrasada foi a vereadora Regina, que nós tivemos uma reunião com uma comissão do bairro da Bauxita, e eles nos relataram sobre o desrespeito de alguns estudantes, não digo, o desrespeito de algumas pessoas que se diz estudante, eu volto a afirmar isso, que não são estudantes, são um bando de uma vara, né? Né, em sentido do coletivo, uma vara, que estão tirando o sono de quem vai trabalhar no outro dia, pegar serviço às 5 horas da manhã, as crianças que vão estudar, não deixam as crianças estudarem, não deixam os idosos ter uma noite tranquila, um final de semana tranquilo, por desrespeito ao direito das pessoas ter silêncio, essa vara de estudante. E tem um que, por negociada política, não é filiado em nenhum partido, mas, segundo as informações que a gente tem, tem um que foi indicado pelo PMDB como cargo de confiança no PROCON. Não sei se o salário é R$ 1.500 ou R$ 3.500. Ele era da República de sua mãe, a qual tem quase R$ 100 mil de multa. Quase R$ 100 mil de multa por barulho, por bater porta na cara de fiscal que é servidor público, com o maior de respeito, e deram um cargo de confiança para esse sujeito lá no PROCON, como negociado político. Ele não é filiado no partido, mas pessoa ligada a ele, que é candidato a vereador pelo PMDB, arranjaram isso aí como espécie de quartel-general. E está filiado no PMDB esse sujeito que é candidato. Esse que está lá no cargo de confiança me parece que não é filiado. E há um descontentamento da comunidade da Bauxita. Está vindo uma proteção em cima disso aí. O reitor da universidade já não dá conta mais. O município não se preparou direito para receber esse número enorme de estudantes que está chegando, e que é bom. Eles viram muito a nossa economia. Agora, dá cargo comissionado para sujeito que tira o sono, que tira o sossego dos moradores honestos do bairro Bauxita, é lamentável. Essa atitude do prefeito Anjo Osvaldo é errônea, está errado. Nós vamos continuar levantando isso aí, o vereador Flávio está empenhado, a vereadora Regina também está empenhado, não sei se o caminho disso seria uma audiência pública. A primeiro momento, eles até falaram que teria um ponto de estratégica de uma pessoa de nome Sabellini no departamento de postura como diretora, que estaria dando a cobertura à vereadora Regina. Não há isso, ela está lá prestando um serviço sério no departamento de postura, e foi a prova que me falou, a República sua mãe já vai ser agora acionada à justiça para que pague essas multas. Vamos ver se eles vão pagar ou não. 97, apenas uma república, mas são 18 repúblicas na área da Bauxita, que tem mais de 100 repúblicas, tanto federal quanto particular, que vem tirando o sono da comunidade lá, que chegou primeiro que eles. Esses baderneiros. Os que são sérios, a carapuça não serve. Agora, é triste o Poder Executivo dar cargo de confiança para uma pessoa que assinou tantas multas e desrespeitou e zombou tanto a fiscalização de postura. Finalizando aqui, senhor presidente, uma parte, feriado prolongado, segunda, parece que terça-feira é ponto facultativo e quarta-feira é dia dos mortos. Apesar que, na minha opinião, morreu não precisa ter dia mais, não. Mas é dia, a gente, né? Amanhã é dia do servidor público, salvo engano, né? Aí eles irão folgar na segunda-feira. Deveria folgar amanhã, na sexta-feira. Era sexta, sábado e domingo. Mas o que me preocupa é que as pessoas, por exemplo, que têm consulta com especialistas que já foram marcados no posto de saúde para dia 31 e dia 1º, muitas dessas pessoas, vereador Júlio, não são nem comunicado que será o feriado de segunda-feira e terça. Tem pessoas que deixam as suas casas e vão lá no posto de saúde, o posto de saúde está fechado. Tem pessoas que saem da zona rural, vêm para consultar com especialista e está fechado o posto. Remarca a consulta novamente. Essas pessoas vão andar à toa. Então, já que o município tem, sabe-se disso aí, que vai ser um feriado prolongado, tem que divulgar isso. Tem 2 milhões e 800 para a mídia, para publicidade. Não é 2 milhões e 800 para só a mídia. Tem 2 milhões e 800 para poder se gastar. Então, por que já não começou na semana passada a avisar que não vai funcionar os postos de saúde segunda e terça e quarta, apenas a UPA? Porque a policlínica não vai funcionar. E pessoas que não ouviram rádio ou não vê televisão, não vai saber, porque não houve uma divulgação correta. Aí, esse que é o meu repúdio sobre a questão do feriado prolongado. Porque é lamentável. É lamentável. Tem que emendar sexta, não. Sábado, domingo não tem mesa. A UPA sempre funciona. Agora, segunda e terça e quarta, as pessoas são prejudicadas. A gente vê o número de pessoas, principalmente mulheres no nosso município, que está com câncer, né? Com dificuldade, às vezes, de fazer até o preventivo, ou quando está detectando algum problema de saúde, marca-se o especialista com 60 dias. Muitas dessas mulheres iriam consultar segunda e terça. Algumas delas não sabem, vão vir aí segunda-feira poder consultar, vai perder o médico. Né? Não, nem sempre liga. Então, veja bem, mas a questão não é somente ligar, presidente do sindicato, é a pessoa consultar. Consultar, ué. Você está marcado para segunda e terça, tem que consultar. Doença não espera, não, hein? Não espera. Então, é a dependência das pessoas ainda, infelizmente, com o setor público. Gosto de um feriado. Gosto de um feriado. O Brasil tem muito feriado. O Brasil que ser país que quer ser de primeiro mundo. Não, a UPA simplesmente dá dipirona e Voltaren, mais nada. Só ameniza a dor e manda para casa com o problema, mais 10 minutos, senhor presidente, com o problema enraizado na pessoa ali. Veja bem, onde já se viu uma dor forte da Voltaren? Olha, ou se for um caso cancerígeno, aplica a morfina e libera a pessoa para poder voltar para casa. Tem que ter o tratamento, sim. Tem que ter o tratamento. Não resolve. Tem muita tapeação ainda na área da saúde com alguns servidores públicos. Teve até aumento para médico que essa semana, que eu votei contra. Que eu votei contra. Vê se os médicos de plano que tem que dar atendimento nos pós-saúde, se eles vão segunda, terça e quarta. Não vão. E quanto que demora marcar o médico e especialista? Que avise. Mas antes tenha que atender. Então, feriado prolongado tá muito abusivo, tá muito gogó furado isso aí. Muito, muito, muito. Eu sou contrário 100% nisso aí. Sou contrário. Tem que atender as pessoas. Se a coisa tivesse, você encaminha um pedido para o posto de saúde. Posto de saúde encaminha para a policlínica. É aquela via sacra até chegar. E a pessoa fica sem dormir. Aí a pessoa fica no seu psicológico muito desequilibrado, preocupação com a saúde, às vezes até adiantando o problema.
aí vai para a saúde mental da diazepam poder dormir, e o problema continua enraizando. Então nós temos que avançar muito, nós temos que dedicar muito mais ainda. Sou extremamente contrário de feriado prolongado dessa maneira. É, parece que o vereador Luiz, não sei se foi o vereador Luiz ou a vereadora Clovimara, disse sobre o negócio de um acidente com uma van, com um aluno. Gente, a Guarda Municipal completou isso, parece que 5 anos. Eu não fui, deve ter tido outros vereadores aí que foi. A senhora foi, vereadora Regina? A escola Monsenhor João Castilho Barbosa, aquele trânsito imenso ali da Barra, você não vê um guarda municipal horário de escola ali. Em Mariana, o guarda municipal lá fica nas escolas a hora de chegar e de sair. Aqui em Ouro Preto não fica. Você está vendo a guarda municipal andando de carro para cima e para baixo, para cima e para baixo. Guarda municipal tem cuidado do bem-estar da população. Por que que o guarda municipal não vai lá para a escola estadual Oração Andrade? Ah, lá é estadual. Espera aí. Mas é gente que está lá, ué. E nós pertencemos ao Estado também. Guarda municipal precisa. Já pediu o Carlinho que o diretor lá da guarda, para que ele mande guarda municipal. Vereador Flávio, lá no grupo, lá na escola estadual Horácio Andrade, que estudam, salvo engano, mais de 600 crianças, não é, vereador? Mais ou menos, mais quase 1.000 crianças. Se o senhor ver o que acontece com aquele trânsito ali, a hora que termina a aula, carro passa em cima de pé de criança, tem que ter a guarda municipal. A hora que for sair os alunos, a prioridade é dos alunos, lá em Mariana. Eu tenho observado isso quando eu vou lá, horário de escola. Ontem mesmo eu fui lá, tem que passar na faixa de pedestre as pessoas. O carro tem que parar. E aqui não tem guarda municipal. Na sexta-feira passada veio um acúmulo de uma vezada só, muito carro aqui para Ouro Preto. Chegou muito turista aqui, não tinha nenhum guarda municipal manobrando o trânsito aqui na praça. Então, eu não fui convidado para ir, não fui porque a guarda municipal, na minha opinião, foi um tiro no pé também. Estão deixando a desejar. Tomar conta de trânsito de escola, não é ficar multando o trabalhador. E estrangularam, aí já é o promotor, que nem daqui é, e estrangularam a questão das entregas no município de Ouro Preto. As pessoas só podem fazer entrega até 9 horas, senão o guarda municipal está chegando e multando. Complicado. Ouro Preto precisa ainda melhorar nesse aspecto. E a guarda municipal, na minha opinião, e não é só na minha opinião, na opinião de grande parte da população de Ouro Preto, não é unânime, está deixando a desejar nesse ponto. Agora, tomara que isso não aconteça, mas na hora que atropelar um menino na escola João Castilho Barbosa, na escola Horácio Andrade, na escola Marília de Dirceu, a ladeira Santa Virgínia ali, eles descem correndo, muitos motoristas. Param algum de vocês, algum dos senhores vereadores, e vê o que acontece ali no Largo de Marília de Dirceu, horário de escola, como que os carros descem ali. A hora que atropelar, não adianta a Câmara pedir minuto de silêncio, que aí já é hipocrisia.
Mais algum dos senhores vereadores? Não havendo nenhum dos senhores vereadores quer fazer uso da palavra, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Clovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, presente. Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.